Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Vida Livre, eu estou conversando hoje no nosso quadro Vida Animal com a doutora Mayara Reusin. A gente está conversando hoje sobre 10 sintomas de que seu animalzinho precisa de ajuda, né? Falamos aqui dos óbvios, que às vezes não são óbvios porque você não presta atenção, se ele está bebendo mais água ou menos água, né? Se tem vômito, se o cocôzinho está bom, mas eu queria falar, e aí assim, só para frisar aqui, o final é importante que você não espere.
Exatamente.
Faz 5 dias que ele não come, vamos ver, não, né? Tá? Agora eu queria falar dos emocionais, porque tem coisas que a gente não percebe, então assim, tem muito aquela coisa do, mas o gatinho é personalidade dele não gostar de gente, da personalidade dele ficar escondido embaixo da cama, personalidade, será que tudo é da personalidade, doutora?
Com muitos estudos agora e mais pessoas entrando nesse ramo na medicina veterinária, da área de psiquiatria animal.
Show!
Porque é uma questão que, assim como nós, eles também têm doenças da área psicológica mesmo, né? Então, o fato deles se esconder, às vezes, pode ser um sinal de ansiedade, pode ser um distúrbio emocional mesmo, né? Então, isso é importante. Claro que a gente estava até conversando previamente, né? Mas a gente sabe que existem variações individuais. Tem pessoas introvertidas e tem pessoas extrovertidas. Tem animais que interagem mais, tem animais que interagem menos. Pelo jeitinho dele. Porque isso faz parte da personalidade dele. Porém, alguns comportamentos muito manifestados, muito perceptivos, de vocalizar, miar muito, chorar bastante, uivar bastante, podem significar algum extravasamento de alguma emoção que está sendo, tá sendo incômoda para o animal.
Certo.
Né? Dor, por exemplo, pode trazer tanto a inapetência, que é a falta de apetite, né? Quanto demonstrar também ele pode vocalizar por dor também, e ficar prostrado por dor. Então, aquele animal que você chega em casa e normalmente te recebia em casa, esse comportamento parou de acontecer. Ah, ele não me recebe mais. Ele não veio te receber 1, 2 dias, ele pode estar com algum problema mais grave.
Certo.
Tanto emocional quanto físico, né? E muitas vezes eles se misturam. Inclusive, está provado já que pacientes com artrose afetam o sono. E o sono afeta a dor da artrose. Ele vai ter um mecanismo de exacerbar a dor da artrose por não dormir bem. E ele não dorme bem também pela dor. Então, o tratamento dessa dor crônica é fundamental para ele manter o ciclo vigília e sono dele.
Entendi.
Da forma ideal, né? Então, existem várias condições psicológicas mesmo, que estão vinculadas a sintomas físicos, né? E diretamente ligadas com a saúde e bem-estar. Então, a gente é mais abstrato, muitas vezes, para a gente perceber, mas muitas vezes elas se manifestam de forma física. Por exemplo, lambeduras ou automutilação. Né? Alguns animais arrancam o próprio pelo, mordem o próprio pelo, mordem as unhas, mordem os coxins, mordem alguma região do corpo, né? E isso pode estar vinculado a uma dor anormal naquela região, ou também um estresse. Ele está sob estresse ou está ansioso e é como se fosse um chupar dedo de uma criança para amenizar, digamos, aquilo ali. Então, a gente tem que passar a investigar tanto as causas dermatológicas, as causas de dor naquela região, que pode ser uma dor, através da palpação a gente distingue, né, se tem dor no local, e também a questão emocional, né, que pode ser somente por estresse. E as causas dermatológicas, normalmente no local tem alguma lesão, uma vermelhidão, uma ferida, algo que fica causando aquela lambedura. Mas não tem nada na pele, então como que eu vou saber se ele está lambendo ou não? Normalmente, animais de pelagem clara, onde eles lambem, fica uma mancha marrom oxidativa ali. Porque a saliva em contato com a... Mesma coisa que é muito comum aquela lágrima ácida, né?
Uhum.
Que se fala, na verdade, ela não tem pH ácido, né? O que que acontece? A lágrima em contato com o ar faz uma oxidação e faz essa pigmentação do pelo ficar diferente, ao invés de branquinho ficar marrom. Né, nos cantinhos dos olhos. A mesma coisa com a saliva, em contato com o ar, pode fazer uma mancha marrom avermelhada. Então, se tiver alguma região do corpo que esteja destoando da pelagem e aumentando, pode ser por lambedura. Muitas vezes a gente não vê eles lambendo. Mas aí a gente sai, eles começam a se lamber. Muitas vezes por carência, por distúrbio de separação, ansiedade de separação do dono.
Uhum.
Né? Então, tem animaizinhos que eles não estão acostumados, não estão habituados e felizes de ficarem sozinhos. Né? Então, o dono sai e eles começam numa sofrência, num sofrimento emocional mesmo.
Então, né? Tem o estresse que pode ser deles, mas a gente pode estressar os nossos bichos, é isso?
Também. O carinho exacerbado também pode ser um gatilho de estresse. Se o animal não está gostando daquele carinho, o gatinho, por exemplo, ele está tranquilo por enquanto, de barriguinha para cima, de repente ele... Deu pra ele. Ele pode morder, ele pode chutar, sair. Ele não quer mais. A gente insiste, vai lá, ou alguém da casa insiste, vai lá e pega no colo. Ele não quer aquilo. É a mesma coisa que a gente ficar alguém apertando a nossa bochecha. Ai, como você é fofinho o tempo inteiro, sabe? Então, vai te causar... Mas isso constantemente desafia o bem-estar psicológico dele.
Sim.
Né? Porque tá fugindo do agrado favorável.
Aham.
Né? Então, a gente tem que cuidar com nossos momentos felícia também.
Sim.
Porque nem sempre o animalzinho gosta daquilo.
Gente,
deixa ele chegar em você.
Perfeito.
Né?
Respeito é tudo, né?
Respeito
em todo
tudo,
tipo,
exatamente,
de relacionamento. Que eu tô me lembrando daquelas mães que falam, vai lá, dá beijo na tia.
Uhum.
E a criança fala, mas eu não gosto dessa tia. Eu não quero ir.
E isso marca pra vida toda.
Pra vida toda. E aí, assim, às vezes, isso pode acontecer, assim... A pessoa, o gato, o cachorro até gostava daquela pessoa, mas chegou um dia que ela passou do limite, estressou, e ele marca aquilo. Toda vez que vê a pessoa, que eu já vi cachorro fazendo isso. O cachorro tá vindo bem feliz, quando ele vê que a pessoa, ele faz meia volta e vai embora. Você fica, o que eu fiz, gente? Pode?
Isso é, assim, a sinceridade dos animais, ela é totalmente, assim, genuína.
Maravilhoso, por isso que a gente gosta deles.
Exatamente, então ele não vai por interesse se fazer pra ti, ah, eu gosto de você por interesse. Eles não têm essa questão. Ou eles vão gostar ou eles não vão gostar. E a forma de não gostar ou é agressividade. Pode ser agressividade por defesa também, ou algum trauma. Não, às vezes aquela pessoa nunca fez, mas ele acha que ela vai fazer, né, por algum histórico prévio também. Ou pode ser fugir. Ou ele vai tentar se defender mordendo, se ele não gosta daquela pessoa específica, ou fugir, sair de perto. Ignorar, sair. E esse respeito é muito importante. Uma reconquista é muito importante. E é possível, né?
Ah,
se a gente
legal.
Pisou na bola alguma vez e exagerou, a gente tem como retomar. Mas de formas... Normalmente, o mais ideal é que seja orientado, né?
Sim.
Através de um veterinário comportamentalista ou psiquiatra mesmo, porque já está... Já existe essa área de atuação da medicina veterinária de psiquiatria.
Eles têm essa memória, porque assim, eu vou me lembrando dos casos, né, do povo. Eu tenho uma amiga que o cachorro dela não gostava de mulher loira. Ela era morena, de cabelo comprido, e todo mundo que chegava que era loiro, ele latia e ele saía fora. Ele latia e saía fora. E ela não tem ideia, assim, ela adotou ele, ela não tem ideia. É possível que ele tenha sofrido algum trauma de uma pessoa com essa característica?
É possível, porque eles têm essa memória e fazem relação com isso, né? Fica como se fosse um gatilho. Então, eu já tive cão que não gostava de homem, por exemplo. Mulher, tudo bem, homem, não. Então, às vezes, o tom de voz, o porte, alguma coisa nele, ele relacionava com algo que ele tinha medo.
Sofrido.
Assim como vassoura.
Ah, sim, verdade.
Então a gente associava talvez a alguma agressão, alguma coisa que ele era assustado e tudo, né? Ele não tinha nenhum sinal de lesão a princípio, a não ser que ele não, algo foi transitório, mas ele não gostava desses elementos. Então, homem e vassoura, ele tinha trauma. Então, eles fazem relação, eles têm esse potencial de memória, né?
Ah, tá.
E tem alguns que, apesar de serem agredidos, ainda assim são submissos. E aí trazem aquela relação ainda de baixar a cabeça e não vão agredir e não vão fugir. Uhum. Mas eles vão ficar ali. Eles têm um medo totalmente reprimido neles.
Uhum.
Que também pode ser a gente vê aqueles cães que perdoam pessoas que agrediram eles, digamos.
Sim.
Assim. Que tem um amorzinho tão puro, né?
Uhum.
Então, existem essas condições. Só que, claro, é bom fazer um trabalho de psiquiátrico com um animalzinho que sofreu maus tratos, agressão física, porque ele tem que se reconstruir na mentezinha dele, né? Que ele não vai ser agredido de volta, que é uma nova fase.
Uhum.
Né? Senão ele sempre vai sentir medo, apesar de ele não demonstrar, às vezes não é do perfil dele a agressividade, mas vai estar ali o sentimento,
uhum.
né? E isso traz sofrimento para ele, né?
Sim.
Então é importante reconstruir isso, trazer um trabalho de ressocialização com ele, né? E tem diversas técnicas para isso, né?
Sensacional. Então, desses dos sintomas emocionais que a gente pode citar, que você precisa prestar atenção.
As lambeduras, né? Vocalização, se esconder, raspar, comer certas coisas, às vezes eles estão estressados, né? E a gente acha que, é mal educado, tá fazendo de birra, tá fazendo pirraça na minha casa, né?
Uhum.
Mas ele tem, às vezes, tem um gatilho causando isso nele. Ele está extravasando de alguma forma, né?
Uhum.
Então, isso que é importante também, a gente prestar atenção, né? Se eles estão tendo comportamentos anormais e investigar essas causas da melhor maneira.
Tá. Já acabou o programa, André? Mas eu queria perguntar um monte de outras coisas.
Então, a gente já tem mais assuntos para as próximas.
Nossa,
né?
Muito! Já não tem uns 10 aqui que a gente vai conversar.
Mas muito rápido.
Muito rápido.
Parece que a gente acabou de começar.
É! Queria perguntar, gente, ficou faltando aquela história do cachorrinho que encosta a cabeça na parede?
Uhum.
Ficou faltando a história do gatinho que arranha sofá?
Uhum.
Tem muita coisa para a gente conversar, mas fica aí, então, fica a dica para a próxima entrevista, na última sexta-feira agora de outubro. Nossa, mas vai demorar tanto, né?
Vai. Mas vamos mandando as perguntas pra gente. A gente vai fazer bem completo no próximo também, vários temas.
Bacana, super combinado. Então, muito obrigada.
Tá bom, eu que agradeço mais uma vez.
Até a próxima. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui pelo Facebook, pelo Insta, pela Rádio Cultura. Então, não esqueça, pode mandar suas perguntas aqui, pode comentar ou aqui nesse vídeo que a gente vai acompanhando para trazer toda a última sexta-feira do mês. Doutora Mayara Helsin está aqui, médica veterinária, e a gente vai falar sobre os nossos pets.
Uhum.
Obrigada,
gente.
Até
a próxima, muito obrigada.
Até breve, beijo.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.